Dias. Só fazer, dar nota que os seus deputados estão online, são os seus deputados Duarte Pacheco, Filipe Roseta, Isabel Oneto, Jamila Madeira, Joana Sá Pereira e Sofia Matos. Sr. Nuno Espírito Santo, cumprimento.
Bom dia.
Sr. Não fará nenhuma exposição inicial, o que quer dizer que vamos já para a primeira ronda das perguntas e respostas e vamos começar pelo Sr. Deputado André Silva.
Posso só fazer, tira a máscara, põe a máscara,
como é como que quiser, é? Como quiser,
como quiser. Não há problema.
E seu critério é seu.
Tudo bem.
Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes. Cumprimento especialmente o Dr. Nuno Espírito Santo. A Fin Solution é uma sociedade que presta serviços de gestão e recuperação de créditos que resultou de uma joint venture entre a UBS Bank, o Espírito Santo Investimento e a Ongoing. O senhor está na Fin Solution desde 2007, foi CEO até final de 2018 e hoje é Managing Partner. Relativamente ao projeto Viriato, que foi só o maior negócio imobiliário em Portugal nos últimos anos e o segundo maior da Península Ibérica, a Fin Solution participou neste negócio ao assessorar o Fundo Bain, que juntamente com a Arrow Global perdeu o negócio para a Ancorage. Até aqui está tudo correto. O problema é que a Ancorage, que ganhou o negócio do projeto Viriato, delegou a gestão do negócio na Lace Investment Partners, que posteriormente subdelegou a gestão num consórcio da Fin Solution com o Hipogist. Dr. Nuno Espírito Santo, estas delegações e subdelegações são normais e, portanto, é algo normal durante a sua vida, ocorreram durante a sua vida profissional? É normal que um dos representantes de um candidato perdedor fique no final do negócio a gerir os imóveis do candidato vencedor, quase, no fundo, jogando dos dois lados do tabuleiro?
Bom dia. É uma atividade normal porque empresas como a nossa há poucas, há 5 ou 6 em Portugal. E o que acontece, e muitas vezes, nós somos contratados para a primeira fase e depois não ficamos com a gestão. E há precisamente o inverso, alturas em que nós não somos contratados para fazer assessoramento na parte da compra e depois somos contratados para a gestão. Na segunda fase, e o Sr. Deputado disse, o processo foi precisamente esse, a BEM na primeira fase e posteriormente na segunda fase, na fase final, para a contratação, fazemos a gestão de metade do portfólio, aproximadamente metade, mas isto é uma prática normal com outros bancos e tenho várias outras transações idênticas em que nós fazemos a gestão, é o que se chama um challengers process, em que o adquirente contrata duas empresas para poder ter um ambiente competitivo e comparar e ter uma performance melhor.
Quando é que esta subdelegação ficou apalavrada? Quando é que ela começou a ser negociada e de quem é que partiu a iniciativa?
Deve ter sido na segunda fase, já na fase do processo vinculante. Eu tenho a ideia que com quem nós fomos na primeira fase não foi selecionado para a segunda fase, porque, como deve saber, há duas fases num processo de venda de carteiras, uma fase de ofertas não vinculativas e uma fase vinculante. Na segunda fase, nós já devemos ter trabalhado e fomos contactados, estávamos disponíveis e devemos ter sido contratados para fazer, mas nesse caso concreto com a Ancorage, o nosso scope foi um scope bastante limitado. O que eles nos queriam era especificamente para fazer a gestão, caso eles viessem a ganhar a carteira.
Portanto, a iniciativa partiu da Ancorage?
Da Ancorage, provavelmente através da Lace, que era com quem nós dialogamos no nosso dia-a-dia.
Por isso que eu lhe perguntasse, assim, porquê é que se envolveu a Lace nestas delegações e sublegações, porquê é que não foi feito logo no consórcio da Fin Solution com a hipótese?
Pode repetir?
Porquê é que se envolveu a Lace no meio desta delegação e de sublegações?
O que eu lhe posso responder é aos factos. Com quem nós interagimos muito é com a Lace e com a Ancorage, os dois. E o meu entendimento é que eles têm uma parceria, os dois. E, portanto, nós somos
a Lace com a Ancorage.
Com a Ancorage, não? Quer dizer, é a forma como nós entendemos a parceria deles e nós somos um prestador de serviços na gestão imobiliária e na gestão da venda dos imóveis.
Muito bem. Relativamente ao projeto Sertórios, que acaba por ser até mais estranho, porque aqui há uma subdelegação sem intermediários. Vejamos, este negócio é ganho pela Cerberus Group e perdem o negócio o fundo Bain, representado pela White Star, e a Fin Solution, que desta vez concorreu em nome próprio. Ora, mais uma vez ocorre aqui o que vimos no projeto Viriato. O Cerberus Group ganha, mas a delegação mas delega a gestão na Fin Solution. Portanto, de novo temos a Fin Solution a jogar dos dois lados do tabuleiro sem nunca perder algo que é, no mínimo, estranho. Doutor Nuno Espírito Santo, é normal delegar-se a gestão de um projeto que se ganha no concorrente direto à aquisição?
Eu peço desculpa, nós não concorremos à compra do projeto de territórios. Isso deve estar aí algum equívoco, não existe esse facto.
E a informação que tenho.
Mas não concorremos, a Fin Solution não faz investimentos para este serviço, soluções integradas na gestão do crédito, na gestão de imóveis, banking as a service. Nós temos bancos em que nós prestamos serviços desde a originação à gestão do crédito até ao fim. No projeto de territórios nós não fizemos qualquer, não participámos no processo de investimento, participámos como assessor no processo que o Sr. Deputado acabou de descrever.
Portanto, Dr. Nuno Espírito Santo está-me a dizer que a Fin Solution não concorreu em nome próprio no que diz respeito ao projeto de sortórios.
Correto.
Muito bem. E porquê é que acha que se tem ideia, porquê é que a Cérebros lhe delegou a gestão deste projeto?
Olha, isto é um mercado, como eu lhe disse, as nossas competências, a nossa proposta de valor é competitiva, portanto nós somos selecionados, os investidores selecionam um conjunto de prestadores que existem em Portugal com base na experiência, na capacidade instalada e no preço. E nós num processo competitivo, imagino que eles tenham consultado outras entidades, selecionaram-nos a nós. Como deve saber, no conjunto enorme de carteiras que o novo banco vendeu, aquelas em que os investidores com quem nós trabalhamos ganharam são muito poucas e, portanto, estão muito mais fora do que aquelas que nós fazemos a gestão.
O Dr. Nuno Espírito Santo trabalhou durante duas décadas em diversas entidades do universo Espírito Santo, nomeadamente no BES, BESI e ESC Capital. Adquiriu informação privilegiada, certamente uma vasta lista de contactos de funcionários destas entidades e do próprio BES, adquirindo uma vantagem objetiva face aos demais concorrentes à aquisição destes pacotes de ativos tóxicos. Como bem sabe, no projeto Aviriato, o Departamento de Compliance do Novo Banco considerou que não se deveria contratar a assessoria da Alantra, porque era liderada por Ana Rita Barosa, que tinha ligações ao BES e que isso poderia trazer riscos reputacionais à imagem do banco que deveriam ser evitados. O que lhe pergunto é se não acha que o seu envolvimento na gestão dos ativos não podia padecer dos mesmos riscos reputacionais que apontaram a Ana Rita Barosa, ou se acha que é precisamente pela ligação ao universo BES que foi envolvido neste negócio?
Olha, primeiro queria corrigir porque eu não trabalhei duas décadas no universo BES, não tenho assim tanta longevidade na minha vida. Eu tive uma primeira fase no BESI, depois trabalhei fora, fui tirar o MBA, tive pós-graduações, voltei, estive a trabalhar na BCG e depois trabalhei de 2003 a 2006 no BES, na área da recuperação de crédito, de uma forma muito objetiva. Daí saí para fundar a Fin Solution em 2006. Participei até 2010 como administrador não executivo da Espírito Santo Capital. Nunca durante a minha vigência no universo do BES, o BESI foi investidor da Fin Solution até 2012, nunca tive contacto ou privilégio sobre aquilo que é o negócio do Banco Espírito Santo na área dos imobiliários ou na área do crédito, porque eu nunca tive qualquer tipo de responsabilidade na originação do crédito ou na gestão da imobiliária. Naquilo que é hoje a realidade da Fin Solution, volto a enfatizar, hoje a Fin Solution oferece um conjunto, tem uma proposta de valor muito abrangente, muito ancorada em tecnologia, gera mais de 5 mil milhões em Espanha e em Portugal, são 300 colaboradores altamente qualificados e, portanto, aquilo que nós oferecemos ao mercado é uma proposta de valor diferenciada e, portanto, em nada tem a ver com a minha experiência passada ou, como o Sr. Deputado também deve saber, nós temos um conjunto de colaboradores que vieram originalmente do Novo Banco, decorrente do processo da venda do Viriato e do Sertórios. Mas quer dizer, são factos, nós não podemos deixar de contratar talento que exista no mercado para nós, que precisa de trabalho, e portanto nós contratamos e vamos sempre à procura do talento, e o meu trabalho é atrair e reter talento.
Portanto, aqui neste caso em concreto, acho que considera que o que está em causa é apenas e só talento e não acesso a informação privilegiada.
Sem dúvida.
Muito bem. Os projetos Sertórios e Viriato, apesar de terem tido assessoria de entidades externas, tiveram a sua venda coordenada pela Hudson Advisors. detida 100% pela Lone Star e pelo Departamento de Gestão Imobiliária. Cerca de um ano antes destas vendas, a FinSolutia vai ao novo banco contratar, como já referiu, aliás. Mais concretamente, contrata Dina Raimundo, que fazia parte do Departamento de Imóveis do novo banco e que, portanto, conhecia bem o conteúdo do projeto Sertórios e do projeto Viriato, independentemente de toda a competência desta técnica. Ou seja, qualquer empresa que tivesse no seu quadro de pessoal Dina Raimundo tinha uma vantagem objetiva face às suas concorrentes, uma vez que tínhamos alguém com vasta informação sobre os ativos colocados em venda. O que lhe pergunto é em que termos ocorreu a contratação de Dina Raimundo, ou seja, quando é que foi contactada para ir para a FinSolutia, quem a contactou, qual a oferta e os termos da oferta que lhe foi feita e o que pretendia a FinSolutia com esta, olha, com esta contratação, para além da competência da técnica.
Volto a enfatizar, a contratação da Dina Raimundo foi exclusivamente pelas suas competências e experiência. E nada teve a ver com o novo banco ou a venda das carteiras. Antes, pelo contrário, a Dina Raimundo foi liderar uma iniciativa que nós temos de banking e lending, em que nós prestamos serviços de originação e gestão de crédito pay per use, como fosse o vosso Outlook 365. E, portanto, nós hoje oferecemos a bancos, em Espanha e em Portugal, soluções de crédito de habitação e a Dina veio liderar. Porquê? Porque a sua experiência, eu tinha estado com a Dina no Banco Espírito Santo de 2003 a 2006, onde ela liderava a área do crédito de habitação. Portanto, em nada teve a ver com aquilo que que é um facto indiscutível, que a Dina vinha da área do imobiliário, mas à data da sua contratação, o projeto e o desafio que lhe foi apresentado era exclusivamente sobre o crédito de habitação.
Quem é que contactou Dina Raimundo? Foi o doutor?
Fui eu.
O Espírito Santo, diretamente. E recorda-se quando é que foi feito esse contacto?
Imagino 2014, 2015, não tenho a data agora, quer dizer, já foi algum tempo, não sei, concretamente não sei o ano em que ela veio. À data, posso lhe dizer que havia um número de quadros altamente qualificados que o BES tinha e o novo banco tinha, que estavam de saída, e portanto havia uma sangria de quadros a saírem, e foi uma oportunidade para nós atrairmos e talento para um conjunto de empresas no qual nós tirámos partido.
Antes de Dina Raimundo entrar na FinSolutia, qual era, se pode-nos explicar, qual foi a sua relação profissional com Dina Raimundo? Até lá, até essa data?
Não, cruzei-me com ela quando estive no BES de 2013 a 2006, eu estive no BES, eu saio da BCG, vou para o BES em 2003 para a área da recuperação de crédito e saí em novembro de 2006. E a Dina Raimundo era uma pessoa que eu via nas reuniões de quadro, era uma pessoa que eu tinha boa percepção, uma pessoa que falava de uma forma muito assertiva, portanto era considerado um talento dentro do BES, à data, e hoje, volto a enfatizar, é um talento que nós temos dentro da FinSolutia.
Sabe, ou sabia, tem conhecimento, se Dina Raimundo tinha algum tipo, alguma cláusula de confidencialidade com o Novo Banco? Tem conhecimento disso?
Não tenho.
Se tinha ou não tinha,
não sei.
Muito bem. Ok, muito bem. Terminei as minhas questões.
Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor.
Sou deputado João Coutinho Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento especialmente o Dr. Nuno Espírito Santo. Sr. Doutor, só para aprofundar aqui um bocadinho a pré-história deste assunto. Portanto, o Sr. Doutor faz a sua carreira profissional em que passa pelo BES até 2006. Já disse que manteve um cargo não executivo na ES Capital até 2010. Na qualidade de... Foi responsável do Departamento de Servicing de...
Era um dos diretores.
De créditos. Durante a sua passagem do Banco Espírito Santo, alguns dos problemas que mais tarde se vieram a revelar e a rebentar no balanço do Banco Espírito Santo vinham de trás. Na sua qualidade de responsável por este departamento, ou de corresponsável, teve ou não teve contacto com uma série de ativos que mais tarde vieram a constar das carteiras, nomeadamente das carteiras que a FinSolutia veio gerir?
Eu no BES tinha a responsabilidade na área do crédito das empresas, na recuperação das empresas, era o DAEP, que era o Departamento de Acompanhamento de Empresas e Recuperação de Crédito. E nós tínhamos o DAE, que ainda hoje existe, era uma área de cuidados intensivos, empresas identificada com perfil de risco e que nós fazíamos um acompanhamento especializado, e depois tínhamos uma área mesmo de recuperação de crédito. Não tínhamos qualquer responsabilidade sobre a área imobiliária. Nós não gerimos créditos na Finsalute. Nós, a Finsalute tem hoje sobre mandatos, sobre gestão, ativos vieram do novo banco de diários, não tem ativos de crédito. Dito isto, eu também não tenho, não temos, não me recordo aqui até na lista dos grandes devedores, no meu tempo, há mais de 15 anos, há 16 anos, de haver algum destes nomes na área que eu acompanhava.
E que contactos manteve com o Grupo Espírito Santo depois da sua saída, já que vem como fundador da Finsolution?
Eu mantenho contactos com tenho familiares, amigos, irmãos, pessoas de banco, portanto, eu sempre mantive contacto com o Banco Espírito Santo. Posso lhe dizer é que durante a vigência do Banco Espírito Santo, a Finsolution nunca trabalhou para o Banco Espírito Santo, nem nunca teve nenhuma relação comercial com o Banco Espírito Santo.
Portanto, quando chega a altura de uma forma mais direta ou indireta, como o deputado André Silva já esclareceu, se envolver nos processos de venda das carteiras Viriato e Sertórios, a composição dessas carteiras não lhe era particularmente conhecida?
De todo. Queria só dizer, por exemplo, para terem consciência, as carteiras do Novo Banco representam 15% dos ativos que nós gerimos. E 15% é porque nós temos um mundo para além do Novo Banco. Nós fazemos a gestão, mas a atividade da Finsolute é muito mais abrangente e muito mais relevante do que os ativos do Novo Banco.
Vamos então à carteira Viriato em concreto, portanto ao ano de 2019. Quando o Fundo de Resolução comunica a sua não oposição à venda, faz o reparo relativamente ao assessor financeiro Alantra, que também já foi aqui referido, mas pede também esclarecimentos sobre o servicer que está proposto e as ligações à área imobiliária do BES que estão contidas de alguma forma da proposta. O Fundo de Resolução não particulariza. A pergunta que eu lhe faço é se estaria a referir à Finsolúcia nessa...
Olha, desconheço, é a primeira vez que eu ouço esse comentário.
A referência de facto não está nomeada e era por isso que eu queria o esclarecimento. Mas já ficou claro que a Finsolúcia fez parte da proposta relativamente à carteira Viriato, fez parte da...
Na parte final, só, como o senhor deputado primeiro disse, nós só fomos envolvidos na fase final com a Ancoragem.
É a Anchorage que acaba por ganhar esse processo. Quais são as suas relações com a Anchorage, desde onde vêm e com quem é que se relaciona dentro da Anchorage?
Nós, Anchorage é um player relevante no mercado deste tipo de ativos e nós é uma entidade em quem nós fazemos esforço comercial, transacional e, portanto, não, foi a primeira vez que nós trabalhámos para a Anchorage. Mas é um ator, é um stakeholder relevante na indústria, com quem nós acompanhamos e tentamos fazer mais negócio.
E com quem concretamente na Anchorage é que se...
A nossa ligação muito com a Anchorage é mais através da Lace e de um senhor espanhol, que agora tenho que ir ver para lhe dizer o nome em concreto.
E depois desta que diz que foi a primeira operação com a Anchorage, houve mais negócios feitos com a Anchorage?
Com a Anchorage já tentámos, já fizemos percursos equivalentes ou processos equivalentes noutras transações, mas sem êxito.
Foi selecionado, estamos a dizer que foi mais pela Lace do que propriamente para a Anchorage?
Não, pelos dois, quer dizer, nós estamos contratados pela Anchorage e a Lace é um agente, é um parceiro deles local.
Como é que foi esse processo? Foi um processo concorrencial? Foram várias consultas?
Foi, super muito concorrencial e muito negociado.
Nesta audição já dei a entender várias vezes que há poucas entidades a fazer este tipo de serviço na Península Ibérica e que, no seu caso, a proposta de valor, como lhe chamou, é diferenciada, sobretudo porque inclui muita tecnologia. Porta-se explicar exatamente o que é que isso quer dizer?
Olha, gerir um crédito ou gerir uma casa não é preciso ser cientista, não é rocket science, é uma atividade relativamente simples, mas tem um conjunto de tarefas processuais que são importantes fazer num tempo útil e nós, a nossa proposta é fazer de uma forma mais rápida, mais barata e dar uma experiência melhor. E, portanto, nós conseguimos, através de processos, nós não temos advogados, nós temos uma equipa de tecnologia que desenvolveu um processo de negócio, em vez de pintar na horizontal, pinta na vertical, suportado por uma camada de software que nos permite dar uma proposta de valor mais rápida, mais barata e overall melhor, que vai desde a originação de um crédito até à gestão, à liquidação do ativo.
Mas no caso concreto da carteira Viriato, que são os milhares valentes de imóveis e frações de imóveis, isso consubstancia se aqui? Como é que se recuperam ou como é que se
maximiza o valor? O que nós fazemos nesse tipo de carteira é fazemos o property management, portanto nós vamos lá, tomamos conta do imóvel, limpamos, arrumamos, de uma forma muito assertiva, e depois gerimos o processo da venda do imóvel, que é preciso preparar o imóvel para estar no canal certo da distribuição, num broker certo, ao preço certo, e isso é a nossa proposta de valor, gerir os stakeholders.
Portanto, a vossa função é, sobretudo, garantir que o imóvel chega em condições de transacionalidade do mercado o mais rapidamente possível dentro dos ciclos do mercado que existem. E nesse processo, vou-lhe voltar a chamar a proposta de valor, que foi a expressão que usou, qual é o papel, por exemplo, das autarquias nesse processo?
Nas autarquias, muitas vezes nós temos que arranjar documentação, falta licenças de habilitação, falta uma série de documentos, e nós, mas não tem um papel relevante nas autarquias. É mais um tema administrativo, voltamos ao tema do processo. Não é rocket science, mas é preciso fazer as coisas num tempo útil e a um custo barato.
Dada a dimensão e o número de imóveis que estão envolvidos, não há vantagem também em empresas como a sua fazerem também vendas por atacado em carteira, entregarem a mediadores?
E fazemos também. Quer dizer, nós temos um menu de opções. Nós fazemos desde a venda, quem compra uma casa num segmento baixo, o canal de venda não é o mesmo no segmento médio ou médio-alto, são processos de venda diferentes.
Mais tarde vem também a participar a exercer a gestão da carteira Sertórios, a carteira Sertórios que foi comprada para Cérebros. Se tinha conhecimento na altura, vou voltar atrás, o seu relacionamento com a Cérebros não é tão intenso como é o seu relacionamento com a Lace Anchorage, para não?
São diferentes. Nós com a Cérebros temos muito mais negócio do que os ativos do Novo Banco. Temos com a Cérebros, gerimos ativos em Espanha e em Portugal de outras carteiras.
E na altura, quando foi selecionado para fazer a gestão desta carteira, tinha conhecimento que a Cerberus tinha sido acionista de um banco no qual o chairman da altura do novo banco tinha sido também CEO?
De todos.
Portanto, isso nunca foi mencionado?
Nunca foi mencionado. Também foi eu conheço a equipa do investimento local, não conheço a Cerberus, que é um grupo, um private equity muito relevante neste mercado e que tem centenas de profissionais.
Portanto, o processo de escolha, imagino, tenha sido idêntico, também bastante concorrencial. Quem são os seus concorrentes nestes processos, tipicamente?
Em Portugal é a White Star, a Hipogés, a Servdebt, a Altamira. Pois há outras plataformas de outra dimensão, mas eu diria que estas são as principais.
Muito bem. Passando à altura presente, como é que está a correr a gestão destas carteiras?
Olha, a gestão das carteiras, nós estamos voltamos àquilo que é o propósito da FinSolute e a sua proposta. Nós estamos muito vocacionados para promover uma rotação rápida dos ativos, vender ao máximo possível, com o menor custo e no menor tempo. Estamos a percorrer, e acho que foi uma surpresa para todos, no meio da pandemia, o mercado imobiliário manteve-se bastante resiliente, e portanto posso lhe dizer que a nossa atividade do grupo de vendas continua a ser bastante pujante durante o último ano.
E se eu lhe perguntasse se a gestão, genericamente falando, está a correr melhor ou pior que o esperado, sendo que a pandemia não era esperada, portanto, ser resiliente a pandemia não significa estar a correr melhor?
Eu posso lhe dar de uma forma genérica, porque não acompanho carteira a carteira. Nós gerimos mais de 60 carteiras, para ter uma ideia. O ambiente de taxa de juros baixo, a forte liquidez que existe no mercado, faz com que a performance de alguns tipos de ativos seja melhor no sentido da pandemia, porque nós estávamos preparados para um cenário muito, muito adverso. E esse cenário muito adverso não se materializou, felizmente.
A remuneração da FinSolutions por parte dos detentores destas carteiras baseia-se em quê?
É um FII de gestão e um FII da venda.
Portanto, disse há pouco, já frisou duas vezes, a importância da velocidade. Portanto, quanto mais cedo venderem, maior é a remuneração da...
Maior é a nossa margem, porque eu consumo menos recursos. Para fazer a mesma coisa, levo menos tempo, sou mais produtivo e sobra mais...
Portanto, não é a remuneração que depende da velocidade, é o custo inerente a...
É um conjunto de variáveis, mas a rotação é fundamental para a rentabilidade do nosso negócio.
Portanto, quando o detentor da carteira contrata alguém com a FinSolutions, fixa um FII fixo de gestão, sobre o valor da carteira inicial, imagino.
É um activity-based cost, quer dizer, gerir uma casa de 100 mil euros ou gerir uma casa de 500 mil euros, eu trabalho precisamente um mês, portanto é um activity-based cost, e depois tem, enquanto, depois tem um sucesso, uma percentagem da venda, como seja um broker. Nós, na realidade, somos o agente imobiliário que promove e faz a gestão da venda.
Pronto, e a parte variável dos FIIs, falando então dessa, tem pura e simplesmente a ver com o valor de venda?
Com o valor de venda.
E o incentivo que tem para fazer essa venda mais cedo tem a ver com os seus próprios custos e não com nada que esteja incluído no contrato. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho mais nada.
Obrigado. Sr. Deputado Eduardo Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Dr. Nuno Espírito Santos Silva. Eu queria começar por lhe perguntar, já que falámos um pouco do seu percurso, mas eu queria lhe perguntar como é que foi, de facto, o seu percurso profissional. Como é que tem sido a sua carreira até ao momento?
Olha, formei-me em gestão, comecei a trabalhar na finança, depois saí da finança, estava a acabar o curso, candidatei-me e fui para o BSI, como eu entrei bastante mais pessoas, entrei num perfil júnior, fiz a minha carreira na área do fixed income, fiz uma especialização em finanças, depois fui para a área de ações, fui fazer um MBA para os Estados Unidos, fui trabalhar para a Boston Consulting, saí da Boston Consulting, fui trabalhar para o Banco Espírito Santo na área da recuperação, de onde saí em 2006 para montar, para ser empresário, para lançar o meu projeto de vida empresarial, e é esse o meu percurso, e desde aí tem sido esse o meu percurso. Hoje temos uma proposta de valor na área do Banking e Lending as a Service, no qual se inclui a gestão de ativos imobiliários, com cerca de 5, em Espanha e em Portugal, com 300 colaboradores, com escritórios em Madrid, Lisboa e no Porto. E é um management owned company, portanto nós em 2012 os quadros superiores da empresa fizeram um management buyout e isso é um bocado o meu historial.
Portanto, se bem percebo, trabalhou no BSI de 97 a 2000, depois na Boston Consulting Group durante 5 meses e passa daí para Executive Director do Departamento de Servicing.
Comecei como diretor adjunto e depois fui fazendo o meu percurso diretor adjunto, diretor, não sei, não faço ideia, mas não me recordo qual era a denominação do... Mas nunca era diretor-coordenador e saiu em 2006.
Era diretor adjunto, portanto, foi essa função...
Sim, comecei num subdiretor ou diretor adjunto, não me recordo. Não sei qual era a categoria profissional à data.
E da sua experiência profissional, era normal, com este tempo de experiência de carreira, assumir funções desta relevância?
Eu penso que sim, acho que tenho um conjunto de qualificações, então à data, que poucas...
Sim, não devido que entenda isso, eu não perguntei pelas suas qualificações, até porque formação não lhe falta, não ponha-se em causa. O que eu estou a perguntar, de forma mais objetiva, é daquilo que eu consegui ver do seu percurso, e por isso é que, corrija-me se eu estiver errado, trabalhou 3 anos no BSI e depois sai durante 5 meses para a Boston Consulting Group e passa para...
Fiz um MBA antes, tive 2 anos nos Estados Unidos a fazer um MBA.
Certo. E passa daí diretamente para a diretora adjunto do Departamento de Servicing. É isso?
Eu saio da BCG como um consultor, um quadro qualificado e tomei responsabilidades na área da recuperação de crédito. Sim, é verdade.
Que funções em particular, do ponto de vista concreto, é que tinha quando exerce essas funções?
Eu estava no departamento que era o DAERC, que era o departamento de acompanhamento de empresas e recuperação de crédito. Como voto, tinha uma componente que é o DAE, que eu penso que ainda hoje existe esse subset. No novo banco, que era uma área, como se fosse um centro de empresas especializado em empresas que a área comercial identificava como perfil de risco maior, portanto com maior propensão a ter risco, e depois temos a área de recuperação pura e dura do crédito, que era, na altura tínhamos no UBS tinha uma filial que era a Espírito Santo de Cobranças, que era uma empresa de cobranças de call center intensivo, mas que era autónoma, que era sobre a responsabilidade do DAER, mas que era uma empresa autónoma.
No início da sua carreira profissional no BSI, que funções é que tinha?
Comecei a fazer analista júnior de research económico e de taxa de juros.
Portanto, quando funda a FinSolutia, qual era a sua perspectiva de carreira, o que é que queria fazer dessa empresa, que tipo de funções é que esperava exercer, ou seja, qual era a sua intenção?
Não, claramente vi que existia uma oportunidade na área da gestão, de oferecer a investidores que compram ativos não produtivos ou não estratégicos, têm vontade, mas ter vontade não é suficiente, é preciso ter a capacidade efetiva operacional. E havia uma lacuna no mercado. Na altura havia uma empresa que era a Domus Venda, a Lehman Brothers estava a lançar a White Star na altura, e havia mais procura do que oferta. E o propósito... Desculpem. O meu propósito era dar mais oferta ao mercado.
Mas, portanto, quando cria a Synsolution, já percebi essa parte, mas que tipo de serviço é que queriam prestar especificamente? E em que mercados é que queriam trabalhar?
Mercado Portugal e Espanha, era o business plan que eu apresentei, no qual fizemos o pitch e o funding, era para lançar uma plataforma para gestão de crédito imobiliário, distress, em Espanha e em Portugal.
Porquê crédito imobiliário? Isso não tinha experiência anterior?
Porque há três grandes segmentos, ao crédito ao consumo, ao crédito imobiliário e ao crédito de empresas. E eles todos têm uma metodologia, têm um framework de trabalho materialmente diferente. O crédito ao consumo é um crédito que tem uma gestão muito call center, tem muito volume, mas uma margem pequena. O crédito corporate é um crédito muito especializado, com uma componente mais complexa e com uma profundidade de mercado pequena, na nossa dimensão, e o crédito imobiliário era uma coisa que havia no mercado, já todos os bancos estavam a vender carteiras de crédito imobiliário, e não tendo uma TIR muito alta, no final do dia, como o valor do crédito, seja 100 mil euros ou 200 euros, o que sobra ainda é algum dinheiro. Portanto, nós não tínhamos recursos para tudo, tivemos que escolher um segmento onde ancorar a nossa proposta de valor e decidimos fazer no crédito imobiliário.
E quando fundou a Finsolution, como é que a criou, com que fundos, quem é que investiu nela?
Criei, fui eu que fiz o business plan, fui eu que identifiquei a oportunidade, fiz um plano de negócios, fiz pitches a vários investidores e acabei por selecionar a UBS e o BSI como investidores na Finsolution.
E durante esse tempo, pelo que percebi, tinha algum tipo de ligação ao BSI? Ou alguma empresa do Grupo Espírito Santo?
Eu nunca fui eu não fui convidado a sair do Banco Espírito Santo. Portanto, eu era bem tratado, era um quadro que era querido, sempre tive, nunca me senti de alguma forma desprotegido. Eu decidi fazer um percurso diferente na minha vida profissional e isso permitiu, na altura o BSI viu como uma boa oportunidade de investimento e assim o fez.
Eu desprotegido imagino que não tivesse, porque teve uma progressão de facto muito rápida dentro do BES. Agora, eu queria perceber, dentro disso, atendendo a que estava também ligado à BESI, se não havia nenhum tipo de conflito com o investimento que lhe fizeram na sua empresa.
Eles fizeram um investimento na empresa. Nunca, eu volto a enfatizar, a Finsolution nunca teve qualquer relação comercial ou de negócio com qualquer empresa do Banco Espírito Santo, seja com o Banco Espírito Santo ou com o BSI. E, portanto, foi um investimento. Eles, quando venderam, ganharam um ótimo dinheiro e, portanto, eu acho que eles devem estar bastante contentes com o investimento que eles fizeram na Finsolution, do qual saíram em 2012.
Certo. Eu não devido disso, a minha questão não era exatamente essa. A minha questão é, atendendo àquilo que eram os negócios do ponto de vista do imobiliário, do BES, ou das empresas do grupo BES, e atendendo àquilo que era a sua atividade profissional na Finsolution, aquilo que eu queria perceber é qual era o interesse em concreto do BES e na empresa. Ou seja, porque aqui, isto agora sou eu a conjeturar, mas agradecer-lhe que comentasse, podia haver, eventualmente, três tipos de interesses, não é? O primeiro interesse seria, como disse há pouco, havia duas empresas que não estão em erro no mercado nessa altura. Podia ser interessante, do ponto de vista do banco, ter uma empresa que pudesse trabalhar para o próprio banco nesse tipo de soluções e, portanto, ter um concorrente no mercado para isso e, portanto, podia ser interessante investir nessa empresa. Podia ser, eventualmente, pela sua relação com o próprio Grupo Espírito Santo, ou podia ser, porque havia uma perspectiva de necessitarem desse serviço em concreto e ficar até mais barato, e, portanto, não na perspectiva de ganhar dinheiro com o negócio em si, mas na perspectiva de contratar serviços que lhe ficassem mais baratos do que ir a outros concorrentes. Queria perceber qual era a motivação na altura.
Eu penso que a motivação foi identificar que era uma boa oportunidade de negócio em que o banco podia investir. E, portanto, foi isso que fizeram. E, volto a dizer, nunca houve uma relação comercial entre a Finsolution e qualquer empresa do Banco Espírito Santo.
Sim, a minha questão não é saber uma relação comercial. Não tem que haver uma relação comercial direta para haver, eventualmente, um conflito.
Eu acho que eles nunca nos contrataram para nada, é porque acharam que não precisavam dos nossos serviços.
Certo. Diga-me outra coisa. Teve algum financiamento da Ongoing para a FinSolution?
Não.
Portanto, não teve nenhuma relação?
Não, a Ongoing tinha depois uma parceria com o BSI, mas o investidor da FinSolution era o BSI e a UBS.
Okay. Essa não era a informação que dispunhamos, por isso era importante... Era importante perceber isso. Mas já agora, como é que sabe como é que era essa relação? Se Ongoing, entretanto, lucrou com este negócio? Se saiu mais cedo que o BSI? Como é
não,
que...
não faço ideia, porque nós tínhamos, nós tínhamos dois investidores, que era o BSI, através de uma sociedade deles, EVI ou BSI, qualquer coisa, não me recordo o nome em concreto, e a UBS, que eram os dois sócios da FinSolution originais. E eu, éramos três. A BSI, o UBS e a minha pessoa.
Ok. Já que falou sobre os processos do concurso da carteira Viriato e Acertórios, mas eu queria perceber melhor como é que foi esse processo em concreto. Ou seja, pelo que percebi, entra na proposta destes concorrentes já no fim, mas de que forma é que aconteceram esses contactos? De forma concreta, que é que eu queria perceber, o que é que acrescentava nessa fase? Porque uma coisa é dizer que os serviços que prestavam, do ponto de vista de gestão, daquela carteira no futuro podia ser interessante para o concorrente, e eu acredito nisso, mas não consigo perceber é de que forma é que se inclui na proposta, de que forma é que a vossa inclusão melhora também a proposta do concorrente durante esse concurso, essas carteiras.
Porque se nós formos mais rápidos, mais barato, o concorrente pode fazer uma proposta mais competitiva, portanto, para a mesma estimativa de cash flows, tem menos custos, menos tempo, consegue oferecer um preço mais alto.
Sim, essa parte eu consigo perceber, mas mais uma vez isso não afeta em nada o concurso, ou seja, para o novo banco é irrelevante o que é que aquele concorrente vai ganhar ou não vai ganhar no futuro com aquela carteira. Interessa o valor e as condições eventualmente do negócio da maneira como ele se faz. Portanto, eu queria perceber era qual foi o seu envolvimento durante o processo de concurso.
Nenhum. Okay. Com o novo banco, nenhum. Nós trabalhávamos, a FinSolution trabalhava para os investidores que estavam no lado da compra. Nós não tínhamos relação com o novo banco.
Certamente, isso é o que eu queria perceber. O que eu queria perceber era se a vossa proposta de servicing era importante ou não no processo de decisão também do concurso.
Essa parte já não lhe sei dizer.
Mas da sua experiência, presumo que já tenha, ainda há pouco disse, já participou noutros negócios deste tipo, isso é usual?
Em que sentido? Peço desculpa.
Ou seja, se uma empresa como a sua, com esse tipo de atividade, acaba por ser ou não relevante num processo de concurso ou uma carteira.
Claro, porque há uma venda, mas há um follow-up no dia seguinte, há um conjunto de problemas operacionais, quer dizer, de coisas que é preciso resolver. E é importante quem vende também quer trabalhar, ter um stakeholder, ter do lado lá alguém que tenha essa capacidade efetiva de resolver e gerir de uma forma assertiva e com conhecimento, com know-how, esses problemas. E, portanto, eu entendo, o preço é importante, sem dúvida, mas há os transaction documents, a parte toda operacional, também é muito relevante e deve fazer parte do processo de decisão. Mas volto a dizer, o processo de decisão do novo banco, sou totalmente alheio.
Certo. Mas há pouco disse, e eu isso por acaso chamou a atenção, que, por exemplo, estas carteiras estão em erro, representavam 15% dos ativos que gera, é isso?
Até menos, porque nós temos mais uma carteira, que é o Albatroz.
Mas disse isso há pouco até para desvalorizar esta importância, portanto, para perceber que geria muito mais ativos do que aquilo que eram estas carteiras, mas eu perguntava-lhe já agora se tem clientes que representem tanto do ponto de vista do seu negócio.
Sim, mais.
Superiores? Portanto, estes não seriam dos seus clientes mais importantes?
Estas carteiras.
Ou dos seus negócios mais relevantes?
Sim.
Com maior peso?
Sim, sem dúvida.
Não percebi, sem dúvida.
Temos transações muito mais relevantes e com muito maior dimensão e expressão e clientes do que o Sertórios e o Novo Banco, que é em Portugal. Nós em Portugal gerimos muito mais um conjunto de ativos muito superior tem origem noutros bancos no mercado português.
Eu podia detalhar isso já agora?
Isso quer dizer, são transações de mercado, portanto existem bancos públicos, bancos privados que vendem também no mercado e que venderam esses ativos e que alguns dessas carteiras, os concorrentes que os ganharam, fazem a gestão connosco.
Ok. Diga-me outra coisa. Quando fazem este tipo de serviço numa carteira destas, fazem avaliação daquilo que lá está, ou seja, nós sabemos obviamente qual é o preço de aquisição, qual era o preço que estavam avaliadas estas carteiras para o vendedor. Eu queria perceber se parte deste processo é um processo de reavaliação vossa sobre estes ativos, imagino que sim, até para perceberem o que é que vão ganhar com a alienação desses ativos, não?
Sim, nós não somos uma empresa avaliadora, nós não prestamos serviços de avaliação. Nós podemos e ajudamos nas fases da compra do processo, ajudamos a coordenar o projeto e a gerir os stakeholders, são os avaliadores, os advogados, para poder construir um caso e suportar o processo de decisão. Já no processo da venda, nós não sabemos por quanto é que eles compraram, que isso é importante enfatizar, portanto, nós nunca temos informação sobre o valor de compra de cada ativo. O que nós depois fazemos é maximizar, voltamos àquilo que eu disse logo no início, nós somos contratados para vender ao maior preço possível, no menor tempo possível e ao menor custo possível. E, portanto, nós aí o que fazemos é uma avaliação do ativo, agora no contexto do investidor, que tem tem muito mais flexibilidade do que um banco, porque se rege de outra forma.
Mas então, do que percebo, eu percebo obviamente que o vosso serviço não inclui a avaliação, ou não sejam vocês os avaliadores. Essa parte eu percebo. A minha pergunta não é essa. A minha pergunta é, para eu perceber quanto é que vou ganhar, ou para eu perceber o que é que eu tenho que vender para ganhar, presumo que façam uma avaliação, nem que seja subcontratado.
Fazemos uma estimativa daquilo que seria o valor das vendas, que é sobre o qual nós estimamos as nossas receitas.
Exatamente. Certo. Então a minha pergunta era, sobre estas duas carteiras, se decorrido esse processo de avaliação, em quanto é que vocês avaliariam o valor dessas carteiras após o processo de venda, na perspectiva do investidor?
Nós não fazemos, volto a dizer, nós não fazemos avaliação de uma lógica do investidor, nós podemos estimar o valor de venda dos ativos. Para fazer o valor de compra, nós não sabemos, não é algo que nós façamos. E não fizemos para estas carteiras.
Eu não me importo nada que refira estes valores nessa perspectiva, que é na perspectiva de estimativa de venda, porque é isso que nos interessa. Do ponto de vista da venda destas carteiras, aquilo que importa para o âmbito desta comissão é aquilo que foram perdas imputadas ao novo banco. E desse ponto de vista, nós podemos avaliar aquilo que foi o valor de venda destas carteiras face àquilo que é um processo de recuperação posterior a essa venda.
Eu não tenho esses dados, mas posso lhe dar uma resposta genérica com o processo. Neste tipo de carteiras no imobiliário, a única opção é vender. E, portanto, as transações são valorizadas de um buy to sell, um B2S. E, na realidade, isto é uma forma muito apertada, não tem umas rentabilidades estratosféricas, antes pelo contrário, tem uma rentabilidade muito ajustada ao perfil de risco, porque isto são processos de investimento que só têm uma opção, no valor acrescentado, isto não é um negócio, e, portanto, eles compram, têm custos de transação muito relevantes, desde o processo de avaliação ao processo depois da venda, muito relevantes, tem que ter essa margem para suportar os custos e depois tem uma rentabilidade associada. Mas eu volto a dizer, isto tem muito a ver com, são ativos com muita rotação e, portanto, não tem uma duração muito grande, tem uma rentabilidade ou um múltiplo relativamente baixo. Não são negócios de rentabilidades como tem um private equity que compra e vende empresas. O perfil de risco e a rentabilidade que estas carteiras têm são ajustadas ao negócio e são materialmente, são mais altas do que comprar dívida pública, mas são muito mais baixas do que comprar e vender empresas, porque o perfil de risco é diferente.
Certo, eu consigo perceber isso, mas apesar da sua resposta ser muito interessante, está a andar à volta daquilo que eu quero lhe perguntar.
Então, porque eu não te posso dizer, eu não sei, quanto é que nós avaliámos à data destas carteiras. Como eu lhe disse, nós gerimos um conjunto enorme de ativos. Eu não lhe sei dar, não tenho factos, mas e quanto é que era à data a nossa estimativa de cash flows para este conjunto de ativos?
Mas tem uma perspectiva de, ou pelo menos uma meta, sobre qual é a valorização que espera?
Posso dizer que este tipo de carteiras, tipicamente, hoje em dia, tem uns duration, portanto, é um investimento que vai durar entre 4 a 5 anos e tem umas taxas de rentabilidade unleveraged, hoje em dia, no high single digit, entre os 9 e 11. É um mercado altamente competitivo, e onde, para participar num processo deste, há um investimento muito relevante na due diligence, onde são investidos muito milhões e quem perde é um sangue coça, é algo que já está despendido e, portanto, quem investe neste mercado são investidores altamente qualificados, com muito know-how, com muita infraestrutura, e que investem e depois têm uma rentabilidade associada ao risco que tomam. Não é nada que seja fora do mercado, e aquilo que eu lhe posso também enfatizar é que as transações que eu tenho visto no novo banco são feitas de forma idêntica a qualquer outro mercado, outro player no mercado português, espanhol ou na Europa, onde eu acompanho as transações. Nós temos uma presença muito grande em Espanha e Portugal, e não vejo de forma alguma uma prática diferente entre o novo banco e aquilo que se faz em Portugal por outros bancos e na Península Ibérica, no modo geral, onde nós temos uma presença e somos um player relevante.
Pois, imagino que isso depois dependa em concreto de cada negócio, mas de facto nós temos assistido aqui, pelo menos, a alguns negócios que nos deixam perplexos. E há uma diferença, certamente, em relação aos outros bancos, que é o facto de o novo banco estar, ou poder fazer chamadas de capital ao fundo de resolução, coisa que os outros bancos não fazem. E, portanto, temos uma preocupação adicional sobre o escrutínio desses negócios. Agora, se me diz que aquilo que seria normal era eventualmente um lucro com estes negócios dentro dos single digits, que me disse, portanto, até aos 10%, eu imagino que cada venda destas, descontando custos associados e etc., há de passar de margem de lucro acima dos 20%, 25%, 30%, não?
Eu penso que não. Não vejo isso, posso dizer. Não sei dizer estas carteiras em concreto, está a ver? E, portanto, eu consegui-lhe dar uma ideia sobre o lado do ativo. Como é que os investidores depois têm estruturado o lado do passivo, como é que é a estrutura de capital, e isso vai ter muito a ver com a rentabilidade, eu posso dizer a margem. Na margem não tem esse tipo de margem de todo, está a ver? De todo mesmo.
Certo. Não é
mesmo, não, mas estou de uma forma muito assertiva a dizer assim, não existem essas margens, está a ver?
Eu percebo, embora eu consiga perceber também que este é um negócio de volume, não é? Não é por acaso que fazem uma aquisição de carteiras, não é? Agora, também com as taxas de desconto que tiveram nas compras em carteira, certamente que isso tem uma influência grande nessa taxa de rentabilidade. Portanto, diria que neste caso em concreto, não acha que estas carteiras têm uma taxa de rentabilidade superior a outras?
Eu não tenho dúvidas que estas carteiras foram vendidas num processo totalmente idêntico àquilo que eu tenho visto no mercado como um todo. E altamente concorrencial, isso eu não tenho dúvida, porque foi, e os seus partes sabem mais do que eu, porque conhecem os stakeholders e os investidores que participaram, foi um processo muito competitivo. E eu próprio posso dizer, quando nós estamos a negociar os FIIs da nossa, é um processo altamente negociado, é ao centavo, porque isso tem muito impacto na competitividade da oferta.
E diga uma coisa, dentro desses fatores de decisão, eu imagino que a prestação do serviço em si seja relevante, ou seja, aquilo que me disse sobre a capacidade de vender mais rapidamente e com menores custos seja relevante. O FII obviamente será importante também nesse processo de decisão, mas imagino que para este tipo de negócio em concreto o conhecimento do mercado imobiliário e a implantação no mercado local sejam relevantes também para essa proposta, porque isso ajuda a fazer essa venda, certo? E desse ponto de vista, que fatores distintivos é que acha que a sua proposta tinha e que ganhou a prestação de serviço?
Para ter uma ideia, nós vendemos 200 casas ao mês, e, portanto, nós temos uma experiência relevante, nós vendemos, temos uma atividade grande, recorrente, portanto, temos um bom track record, temos capacidade de mostrar que temos as capabilities, a capacidade, a infraestrutura, as pessoas e o know-how para prestar este serviço. Evidências, não é teórico, com evidências.
E diria que essa capacidade resulta muito dos quadros que recrutou ao Grupo PES?
Também, sem dúvida, com talento. Tenho mais, enfim, só tenho um conjunto enorme, felizmente, de talento, do qual eu tenho muito orgulho, dentre os quais pessoas que têm origem do BES.
E diria que os contactos que essas pessoas tinham com o novo banco eram vantajosos para este concurso?
De todo, não estavam envolvidos no processo de aquisição. São equipas totalmente diferentes. Eles fazem a gestão da venda, não têm nada a ver com o processo de valorização ou no processo de assessoramento.
Ok. Não tenho mais perguntas para já.
Obrigado. Sr. Deputado Alberto Fonseca, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Nuno Espírito Santo Silva. Bom dia. Queria começar por congratulá-lo. Esta audição contrasta profundamente com as últimas duas que nós tivemos. Na celeridade da resposta e acredito que também na veracidade da mesma, é só uma percepção minha, e congratulo por isso, e acho que esta comissão de inquérito agradece. Contudo, eu sugeria se calhar abrandarmos um bocadinho o ritmo para também explorarmos alguns pormenores com mais detalhe, que alguns já foram abordados, outros ainda não, para que possamos perceber melhor todo este enquadramento. As carteiras, os projetos Viriato, Sertórios e Albatroz têm três coisas em comum. Tiveram os três, ambos, implicaram ambos elevados prejuízos para o novo banco, elevados prejuízos também para o Fundo de Resolução e nos três teve o envolvimento da Finsaúde. Eu começava por lhe perguntar, o Sr. Doutor é primo de Ricardo Salgado. Começava por lhe perguntar como é que caracteriza o relacionamento com o Dr. Ricardo Salgado.
Olha, eu sou primo relativamente afastado. O meu avô é irmão do avô dele. E eu sou o mais novo da minha geração. Sou eu próprio e tenho 49 primos direitos. Portanto, eu conheço o Dr. Ricardo Salgado, mas não é uma pessoa com quem tenho a relação.
Imagina então que não tenha tido contacto com ele nos últimos anos.
Seguramente desde 2013, 2014
que não mantém contacto com ele. Muito bem. Referimos há pouco que as carteiras Viriato e Sertórios representam cerca de 15% do vosso negócio, da vossa atividade, que gerem mais de 60 carteiras. Como é que compara estas três carteiras e Albatroz também com o resto das vossas das carteiras que gerem?
Como eu já volto a reforçar, quer dizer, é uma a gestão da liquidação organizada dos ativos imobiliários corre de uma forma idêntica aos restantes. Às restantes carteiras, na área do crédito, igual. Quer dizer, não vejo diferença. Repare que são investidores diferentes e têm formas de trabalhar diferentes. Mas não há, mas são todos players relevantes no mercado e com muita experiência.
Pode descrever como é que estão as vendas destas carteiras?
Desculpa?
Como estão a decorrer as vendas desta carteira, em percentagem? Qual é a percentagem das carteiras que já estão vendidas?
Não sei dar esse dado em concreto, porque cada carteira tem as suas próprias equipas e é acompanhada. Eu não acompanho com tanta proximidade a performance.
Mas não tenho uma ideia global?
Correm, eu entendo, estão a correr, como eu volto a dizer, assim, acho que o ano 2020 e o ano até o primeiro trimestre de 2021 foram felizmente bastante, a performance tem sido boa em termos, face às expectativas do impacto da pandemia, e, portanto, não assistimos a uma deterioração relevante versus aquilo que era o plano de negócio inicial que estava delineado.
E não sabes dizer se já está a metade da carteira vendida, um terço, três quartos?
Eu diria que está
ainda. Não tenho a mínima noção.
Eu diria que metade não deve estar ainda.
De qualquer uma delas?
De qualquer uma delas.
E qual é o prazo que tem em perspectiva para...
Pois, como eu digo, tipicamente estas carteiras são investimentos entre 4 a 5 anos.
4 a 5 anos.
Sendo que no final vai-se vender um bloco, aquilo que são é o tail, aquilo que sobra... vai ser revendido no mercado secundário a um outro investidor. Não se vai conseguir liquidar todos os imóveis.
Eu gostava que nos explicasse melhor também aqui um bocadinho como é que funciona a vossa remuneração. Já disse que tinha aqui um fio de gestão e um fio de venda, mas gostava que falasse isto com mais detalhe, sem comprometer o segredo comercial, mas globalmente, que valores é que estamos aqui a falar?
Estamos a falar de um FII, como volto a dizer, um Activity Based Cost, que é pago pela tarefa, para gerir, fazer o próprio, gerir a casa, os condomínios, o pagamento de impostos, a limpeza, tudo, temos um FII marginal, imaterial, não é aí que nós ganhamos a vida, desculpe o termo. E depois temos um FII associado.
Estamos a falar que é 100 euros por imóvel, não, 500 euros?
Não, muito menos. Nas poucas dezenas de euros, está a ver?
Okay.
20 euros, 15 euros, está a ver? Não tem materialidade. E depois tem um FII de uma comissão de venda.
Uma porcentagem
sobre o valor de venda.
Estamos a falar que é 0,
não, como fosse um broker, porque nós aí o que fazemos, vendemos através, nós fazemos depois parcerias com brokers e dividimos a comissão, por isso é que eu volto a dizer, nós estamos muito incentivados a ter rotação de ativo.
Essa divisão é proporcional?
É um mercado, é o, que nós, é o mercado.
Mas como é que costuma ser? Costuma dessa comissão, metade para cada um?
Depende do ativo, depende da tipologia. Se for uma casa que arranja, tem um broker, tem que ir buscar um investidor a um sítio qualquer, se calhar ele recebe mais do que nós recebemos. Portanto, não existe uma regra, pode fazer uma analogia, se calhar é metade-metade. Mas tem a ver, nós só cobramos se vendermos, se não vendemos não cobramos.
Ok, mas que valores é que estamos a falar genérico?
Uma condição normal de mercado, que pode ir de 2% a 5%.
Muito bem. Imagino, portanto, que como não tem sequer noção de como é que está a decorrer as vendas, que não tenha a percepção dos ativos que estão a ser, que têm uma maior rentabilidade e menor rentabilidade dentro destas carteiras. Não tem qualquer informação?
Não tenho, e volto a dizer, nós não temos informação sobre o valor de compra dos ativos. Nós não sabemos. Os investidores não nos dão essa informação. Nós, o que temos que apresentar aos investidores é, com base no nosso conhecimento e da nossa proposta de valor, qual é o valor que nós acreditamos que deve ser, o valor que nós recomendamos ser posto à venda e qual é o canal da venda. E o investidor é que decide.
Muito bem. Ainda relativamente à remuneração, como é que compara estes três projetos com os outros que vocês gerem? São nas mesmas condições?
Sim, é altamente competitivo.
Gostava de lhes fazer aqui uma pergunta e que pudesse explicar isto com algum detalhe. Quais foram as implicações que teve a alteração da lei dos solos, nomeadamente na vossa estrutura de custos?
Não sei que houve uma alteração da lei dos solos, mas não lhe sei. Tivemos mais trabalho para ver o que é que ia acontecer aos terrenos que não tinham projeto ou licença, mas não lhe sei responder a essa pergunta com detalhe. É muito técnica.
Pois, mas vocês estão no terreno e
certo, mas não faço hoje, eu não estou no dia-a-dia da gestão dos solos,
mas
não é?
Certamente terá uma percepção do impacto que isso tem na venda. O novo banco alega que esta alteração tem um impacto muito significativo na desvalorização dos terrenos.
Imagino que sim, mas volto a dizer, nós fizemos muito trabalho, nós temos equipas muito especializadas que fizeram todo esse processo de acompanhamento, de licenciamentos, faz parte da nossa proposta de valor e a coordenação de especialistas para nos apoiarem nesses processos.
Eu perguntava-lhe também, conhece o senhor, o doutor... conhece o senhor engenheiro António Barão?
Não, não faço ideia que é.
Nunca teve nenhum relacionamento?
Não me diz nada, assim, de repente, não me diz nada, senhor.
Sr. Presidente, tem terminado. Obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado. Senhor Presidente, cumprimento também o Dr. Nuno Espírito Santo. Pelo que percebemos até agora, a Finsolutia, portanto, a sua empresa, assessorava ou geria, fazia a gestão daqueles imóveis da Ancorage no projeto, que foram adquiridos no projeto Viriato. Isto é correto?
Uma parte.
Nós, quando olhamos aqui, nós temos acesso às escrituras do projeto Viriato e todos os imóveis foram vendidos não à Ancorage, mas um conjunto de sociedades que são adquiridas pela Ancorage, que é as tais Great Missouri, Blue Fields, Yellow Nuance, Juticalpa, Best Yellow, etc. Estas são ainda hoje as sociedades que detêm diretamente estes imóveis ou, entretanto, já passaram para a Ancorage?
São essas as empresas.
Ok. E então, sabe-me dizer porque é que a Ancorage recorre a estas sociedades? Ou seja, porque é que a Ancorage não criou diretamente sociedades em Portugal e teve que adquirir estas sociedades? Ao Sr. António Barão, quer dizer, qual é o racional para se recorrer a sociedades que já estavam criadas?
Olha, eu não sou fiscalista, não sou advogado e, portanto, não lhe posso dar esse tipo de assessoramento e a razão que eles fizeram essa estrutura societária, não sei responder. Mas posso dizer que é uma prática na indústria.
É curioso que diga, não sou fiscalista, porque, de facto, o que está aqui em causa é a questão fiscal. É que uma sociedade imobiliária que seja constituída há mais de 3 anos está isenta de IMT e com atividade regular. O que é que o Sr. António Barão fazia? Tinha as sociedades imobiliárias, mantinha uma atividade baixíssima apenas para garantir que havia atividade da sociedade para depois vender essas sociedades a estes fundos e, neste caso, o Fundo Ancorage compra estas sociedades para ficar isenta de IMT. Não há outra razão, ou encontro outra razão possível para não se criar, porque assim, não há dificuldade nenhuma técnica em criar uma sociedade em Portugal. A questão é, pura e simplesmente, a isenção de IMT. Ou não é? Mesmo sem ser fiscalista.
Eu penso que isso tem que perguntar à Ancorage. Não me cabe a mim responder a razão e a motivação que os levou a fazer esta estrutura societária.
Mas o senhor gera estes imóveis que são detidos por estas entidades.
Certo.
Portanto, fala com a Ancorage, conhece...
O que eu lhe posso dizer é que existe uma prática de mercado, estruturas que nós temos de transações equivalentes, utilizam o mesmo tipo de estruturas, com sociedades de direito português, para compra e revenda de imóveis e que tem um conjunto de enquadramento legal e fiscal que foi legislado nesta casa.
Sim, o facto de ser uma prática regular não quer dizer que seja uma prática correta. Sobretudo quando estamos a falar de sociedades que, na verdade, não eram sociedades com atividade, era uma atividade que era pura e simplesmente performativa, digamos assim, para permitir depois uma borla fiscal para estes negócios e, neste caso, um negócio de milhões, aliás, o maior negócio imobiliário alguma vez realizado em Portugal. Sabe-nos dizer se, no caso dos outros projetos imobiliários relativos ao novo banco, se também houve recurso a este tipo de sociedades?
Não sei responder, mas que volta, não sei responder nos outros do novo banco, porque eu não conheço todos.
Nos que assessorou, assessoratórios...
Isto é uma estrutura que, como eu volto a dizer, é uma prática no mercado que existe. Os impostos sobre imóveis têm que ser pagos no país onde os imóveis estão sediados. Portanto, existe essa... Isso é uma diretriz, eu penso que é europeia. E, portanto, não existe forma... Há desvantagens grandes em deter os imóveis por sociedades não residentes. Depois, a estruturação das empresas cá... Isto foi o que os diferentes investidores decidiram através dos seus assessores jurídicos e assessores fiscais.
Sim, não há dúvida que é vantajoso ter sociedades sediadas cá. A diferença é, uma coisa é criar uma sociedade naquele momento, outra coisa é comprar sociedades para poder ter uma isenção de IMT. Mas eu perguntava se, há pouco perguntei-lhe se os imóveis que gera ainda são tidos por estas 5 sociedades que foram adquiridas pela Ancorage. Eu pergunto-lhe se, no caso dos imóveis de outros projetos, como os sertórios, se também há sociedades imobiliárias criadas no mesmo género.
Sim.
E sabe-se também foi através da companhia da Sociedade de Advogados Moraes e Leitão que...
Não faço ideia.
Não sabe?
Não sabe.
Muito bem. Sobre este fundo da Ancorage, nós não nos podemos nunca esquecer que estamos a falar de um projeto que estava avaliado em 645 milhões de euros nas contas do novo banco e que levou a perdas de 270 milhões de euros com a venda desta carteira de imóveis, que em parte é gerida por si, pela sua empresa, e o financiamento desta operação de compra do projeto Viriato foi feito através do próprio Novo Banco.
Pelo que eu li, foi assim, mas não quer dizer, volto a dizer, isso é uma parte que é exógena àquilo que é a fiscalização, à minha gestão.
Mas só para nos ajudar aqui a perceber, porque percebe do mercado imobiliário, portanto, se um imóvel é comprado, em que a garantia é o próprio imóvel, ele é comprado ao novo banco, é contraído um empréstimo ao novo banco e a garantia é o próprio imóvel. Imaginando um imóvel que avaliado em 320 mil euros nas contas do novo banco. É vendido neste pacote por 100 mil euros. A diferença entre um valor e outro, que é os 220 mil euros, é paga pelo fundo de resolução, porque é uma perda e este imóvel está no CCA. Agora imaginemos que o comprador não paga os empréstimos que tem junto do novo banco. O que é que acontece? A garantia é acionada, aquele imóvel volta para o novo banco. Só que volta limpo de 220 mil euros que o Fundo de Resolução já pagou. Isto é assim que acontece, não é?
O credor hipotecário não tem direito a ficar com a casa de volta, tem direito a ficar com os proveitos da venda da casa decorrente de uma execução. Portanto, não existe uma conexão direta.
Mas se for vendido por esse preço, é o que acontece, não é?
O que lhe pode ser assim, um credor hipotecário, por exemplo, nos países, no UK, é diferente. O credor hipotecário tem direito a ficar com a posse se existir um incumprimento. No nosso direito, não sendo jurista, mas por prática, pela minha experiência, existe um incumprimento, executa-se as garantias, o imóvel é posto à venda e é vendido no mercado, podendo o credor hipotecário fazer um crédito, utilizar o seu crédito para comprar a casa. Mas, caso contrário, se for vendido, o credor hipotecário recebe o dinheiro da liquidação do ativo. Portanto, isto é como se rege a parte da execução hipotecária. Não sei se o novo banco vai ficar ou não com os ativos, desconheço.
Pois, mas neste caso em concreto, se isso acontecesse com este circuito, o que acontecia é que o novo banco vende o imóvel, recupera as garantias desse imóvel e a perda de 220 mil euros é suportada pelo Fundo de Resolução. E, portanto, aqui há dúvidas que se colocam sobre também... Mas isto também, é como digo, também não são perguntas para si, são para quem autorizou essa venda, nomeadamente o novo banco, e esse financiamento. Depois há um outro aspecto que gostava de tentar perceber, porque, aliás, o novo banco, num parecer de risco, até salienta que deveria ser conhecido os beneficiários últimos deste fundo de ancoragem. E nós, de facto, é um aspecto que queremos, de facto, perceber. Porque este fundo de ancoragem está sediado nas Ilhas Caimão, que é uma das jurisdições que mais protege os nomes dos investidores, neste caso penso que são 18 investidores. Depois tem uma filial no Luxemburgo para pagar ainda menos impostos e que é essa filial que compra esta carteira de imóveis. E depois gerida em parte por si. Portanto, há aqui um esquema que permite, por um lado, pagar menos impostos no Luxemburgo, por outro lado, ter a maior proteção de nomes possível nas Ilhas Caimão. Agora, o senhor que trabalhava diretamente com o Fundo de Ancoragem, que geria os ativos que eram do Fundo de Ancoragem, através destas empresas, destas sociedades imobiliárias criadas em Portugal, gostávamos de lhe perguntar quem era, afinal, a Ancoragem? Quem é que são os beneficiários últimos? Quem é que são os investidores que lá estão?
Olha, o que eu lhe posso dizer é que nós também, do nosso processo de contratação, fizemos de uma forma diligente o nosso KYC e o nosso AML. E consideramos que cumpriram com os requisitos para nós podermos assinar os nossos contratos. E, portanto, se o novo banco fez ou não, isso é uma coisa que me ultrapassa, como podem imaginar.
Referiu o KYC, que é Know Your Customer, não é?
Know Your Customer.
Know Your Customer. Conheça o seu cliente. É curioso porque este parecer do novo banco revela precisamente que a preocupação aqui não era a questão legal daquele patamar mínimo de 25% de um investidor de ter mais de 25% do fundo, era a questão de know your customer, de saber a quem é que se estava a vender. E essa diligência não foi feita. Mas se os senhores a fizeram, ainda bem, porque podem-nos dizer quem é que são, de facto, os beneficiários
dentro do enquadramento legal, dentro do quadro em que se rege. Portanto,
mas há uma diferença entre o enquadramento legal e aquilo que é a vontade de quem vende, de saber quem é o seu cliente, não é?
Mas nós não vendemos nada. Portanto, nós somos um prestador de serviço, neste caso, para os veículos, para as sociedades portuguesas. E dentro desse processo, para nós assinarmos os contratos, também temos que fazer, e cumprimos com todas as regras.
Mas não sabia quem eram os investidores?
Nós sabemos o suficiente para nos dotar da capacidade e a confiança de assinar os contratos com as sociedades locais.
Sabem o suficiente, mas sabem quem são? Isso é o suficiente, saber quem são?
Dentro daquilo que são o enquadramento legal do país, sim. Diria que sim.
Então pode-nos dizer quem são os investidores da Ancoragem?
Não sei quem são os investidores, vou dizer. Nós fizemos, tudo isto tem um processo de...
Mas não sabe ou não nos quer dizer?
Não sei dizer em concreto, não sei os nomes, porque nós para assinarmos um contrato, temos também o nosso próprio processo de diligência de saber com quem é que vamos assinar o contrato. E, portanto, nós, nos nossos procedimentos internos, fizemos e chegámos à conclusão que podíamos assinar o contrato com as sociedades locais. E assinámos confiantes que cumprem com todo o enquadramento legal.
Então, trabalha com a Ancorage, fez uma due diligence e sabe que os investidores não violam essas regras, mas não sabe dizer quem é que são os investidores.
Não sei dizer quem são os investidores.
E sabe-nos, ao menos, garantir que não há partes relacionadas com a Lone Star?
Não sei responder a essa pergunta.
É que isto é uma... Entenda que para nós, para uma comissão de inquérito, é uma questão importante.
Sr. Deputado, percebo lindamente a sua pergunta, mas não tenho factos, não tenho dados que me possam garantir isso. Eu volto a dizer, estas empresas, a Ancorage, a Cerveste, têm um conjunto enorme de profissionais e um conjunto enorme de investidores, que nos são totalmente desconhecidos. Quer dizer, todos não, nós conhecemos um grupo com quem nós trabalhamos.
Pois, de facto, nós estamos a falar aqui de um enorme negócio imobiliário que deu perdas de 270 milhões de euros que acabaram por ser suportadas pelo Fundo de Resolução, vendidas pela Lone Star a um fundo que está sediado nas Ilhas Caimão com uma filial no Luxemburgo, compra sociedades ao Sr. António Barão para procurar fugir ao IMT. Não sabemos quem é que são os beneficiários últimos. Os senhores contactaram, trabalham diretamente com a Ancorage, mas não nos conseguem dizer quem é que são os beneficiários últimos e não nos conseguem garantir que não haja partes relacionadas com a Lone Star. Portanto, há aqui, de facto, questões que se mantêm e que, audição após audição, continuamos a não ter resposta, mesmo daqueles que estão mais próximos deste negócio, como é o seu caso, que está na gestão destes ativos, que trabalha diretamente para a Ancorage e que nos mantém neste cortina de fumo em relação a quem é que são, de facto, os beneficiários últimos e se há ou não partes relacionadas com a Lone Star, que é uma questão que, para uma comissão de inquérito, é importante apurarmos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Ah?
Posso só ir à casa de banho depois?
Sim, fazemos uma pausa de 5 minutos. Faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, peço desculpa.
Retomando então a audição, Sr. Deputado André Silva, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só duas ou três questões que ficaram aqui para esclarecer do meu ponto de vista. Já foi explicado que os esquemas de criação destas sociedades pelo engenheiro António Barão, eventualmente noutras, que são práticas como o do mercado, tem certamente a ver não com uma isenção, mas com um diferimento do IMT. Tanto quanto julgo saber, esse diferimento é de 3 anos e o prazo de liquidação da carteira será de 4 ou 5. Portanto, há um momento em que os seus clientes, que são detentores destes imóveis, vão ter aqui uma necessidade de cash flow. E a pergunta aqui implícita é se confirma esta leitura de não fiscalista para não fiscalista e que impacto é que isso pode ter na pressa de liquidar parte da carteira. Uma segunda questão é que faço apelo à sua experiência profissional e especialista de gestão de carteiras imobiliárias significativas no mercado ibérico, é se me consegue dizer, com a informação que detém, que já sei que não tem a ver com o preço de compra individualizado dos imóveis, mas com a informação pública também que foi conhecida relativamente ao valor das carteiras, como é que avalia o valor de compra dos imóveis por parte dos seus clientes? Se acham que foram comprados abaixo, acima, mais ou menos ao preço? Qual é a sua opinião de especialista? Não lhe peço mais que isto. Na última questão, vou-lhe pedir que partilhe com esta comissão, e mesmo que não tenha agora, que faça chegar, a identificação dos acionistas da Encorage que o levaram a concluir que não havia problemas com a celebração do contrato e que podia, de facto, fazê-los. Porque isso é uma coisa que tem estado aqui já a flutuar na comissão há algum tempo e eu acho que isso era importante conhecermos.
Sr. Nuno Espírito Santo, faz favor para responder.
Só para recordar, a última lembro-me, a segunda também, a primeira tinha a ver... já me lembro. Claramente, isto é uma... Por isso é que eu volto desde o início, tenho aqui ancorado o meu discurso na questão da rotação. Nós estamos a correr atrás do prejuízo, porque passados os 3 anos, acaba a isenção e tem que se pagar os 3 anos para trás, não é daí para a frente, paga-se a totalidade. Posso também enfatizar que estes ativos, quando são vendidos, não podem ser vendidos para revenda. Se alguém comprar com o objetivo de os revender, então tem que se pagar à data o IMT e o IMI. E, portanto, isto não...
Já não significa
que já passou os 3 anos, isso já pode contar, mas se amanhã nós vendemos um ativo a uma pessoa, um investidor que quer comprar para revender... O IMT vai ser devido, não se pode haver vendas consecutivas do mesmo ativo durante esse período sem haver pagamento de impostos. A segunda era sobre a minha experiência sobre... Volto-lhe a dizer, aquilo que eu lhe posso garantir, mas garantir mesmo, é que estes processos são altamente competitivos. Altamente competitivos e que os investidores que participam nestas carteiras, num processo idênticos como os do Novo Banco, investem muito dinheiro, muitos recursos, que quando perdem não são ressarcidos. E, portanto, isto é um mercado altamente competitivo, dominado por players com muita experiência, com muita infraestrutura e muita tecnologia e processos. E, portanto, eu posso partilhar a minha experiência a negociar os nossos contratos. E os nossos contratos são negociados de uma forma muito difícil. Nós temos de estar, no nosso caso, constantemente à procura de formas de poupança, de sinergias, de economia de escala, para conseguirmos ser competitivos no mercado. Por fim, relativamente à última questão, eu não sei quem são os últimos beneficiários. Vou rever o nosso processo, mas isso eu não sei. Eu sei quem são das acionistas portuguesas e que nós cumprimos com as nossas obrigações, cumprimos.
Muito obrigado. Sr. Deputado Eduardo Melo, faz favor.
Quero, obrigado. Não me arranjam uma caneta, um lápis, desculpa. Obrigado.
Muito obrigado. Algumas perguntas rápidas, mas de facto me suscitaram ao longo desta audição. Há pouco, em resposta ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, dizia que não tinha uma relação próxima com o seu primo Ricardo Salgado, e eu aceito isso, mas como lhe perguntei na primeira ronda, apesar do Dr. Nuno Espírito Santo Silva não ter achado isso estranho, de facto teve uma progressão muito rápida dentro do Banco Espírito Santo. Eu diria, se calhar, uma progressão em comum. Aquilo que eu queria perguntar eram algumas coisas que eu acho que são relevantes, porque a mim interessa-me pouco se tinha uma relação próxima ou distante com o seu primo. Queria perceber era a sua relação com o grupo, que é isso que nos interessa também do ponto de vista mais substantivo. Por exemplo, há pouco falou sobre os investimentos, sobre os investidores na FinSolution. Queria lhe perguntar como é que foi esse processo, quem foi o primeiro investidor que recrutou, E queria lhe perguntar uma coisa que há bocado não me respondeu numa das minhas perguntas e que eu também depois esqueci de lhe perguntar novamente. Dentro da sua atividade tem outras carteiras de ativos de outros bancos portugueses, se sim quais? Queria lhe perguntar se acha que seria crível que tivesse possibilidade de financiar a criação da Finsolutia sem o investimento do BESI, e se era crível que, independentemente da proposta de valor que tinha, segundo eu percebi, tinha dois competidores na altura no mercado quando decidiu criar a sua empresa, portanto, que eram dominantes no mercado. Eu imagino que, normalmente, uma pessoa com o seu percurso profissional, não obviamente menorizando o seu percurso profissional, mas com uma carreira relativamente curta, nessa altura, que tivesse alguma dificuldade de financiamento de uma empresa destas que vinha tentar abanar o mercado, que tinha dois competidores, mais ou menos, como no polo desse mercado. Portanto, eu queria lhe perguntar se, de alguma forma, a sua relação com o Banco Espírito Santo ou com o Grupo Espírito Santo influenciou essa decisão de investimento, e se acha que a contratação da sua empresa também para gerir carteiras de créditos, de carteiras de imobiliário do Banco Novo Banco, sim, vendidas pelo Novo Banco, se beneficiaram do facto de ter essa ligação com o Novo Banco. Porque, olhando para este percurso, eu não quero pôr em causa o seu mérito, mas, de facto, há de convir que, se calhar, se olhasse de fora e se olhasse para o seu percurso profissional, sendo um outro concorrente, acharia estranho, ou não?
Sr. Doutor, isto é assim. Faz favor, eu tenho que intermediar agora.
Peço desculpa.
Faz favor, por responder.
Peço desculpa. Volto a referir, nós, fiz a Finsolutia, fui eu que lancei a oportunidade, fui eu que fui fazer o pitch da oportunidade. O primeiro investidor foi a UBS. A UBS, juntei o BESI, volto a enfatizar que eu nunca fui ostracizado, nunca fui maltratado e sempre vi que me valorizavam no Banco Espírito Santo. Não tive outra relação com o Grupo Espírito Santo ou com o Grupo Banco Espírito Santo, fora daquelas que são aqui ditas. Até ao fim do Banco Espírito Santo, em 2014, nunca a Finsolutia teve uma relação comercial e negócio. Não foi por falta de tentativa minha, portanto, tentei várias vezes vender serviços, ter propostas de valor, mas nunca tivemos êxito. Relativamente a outras carteiras em Portugal, gerimos carteiras todos os outros bancos relevantes do mercado. E, portanto, se olhar para os principais bancos que fazem transações totalmente semelhantes, idênticas às do Novo Banco, inclusive o Banco Público, nós gerimos carteiras que têm essa origem. E falta-me uma, que é sobre a minha ascensão na carreira, certo? Aquilo que eu lhe posso dizer é que, em 2007, quando eu disse que havia dois concorrentes, mas eram dois a começarem também, portanto, não havia, isto era um mercado que havia muito mais procura do que havia a oferta. E deixe-me referir que nós começámos, na realidade, em Espanha, porque eu tinha um acionista que era a UBS, e a UBS, para além do capital, trouxe negócio. O contrário do BESI, que me deu capital, sem dúvida, e que eu muito agradeço e valorizo, mas nunca trouxe negócio. A UBS, eu mudei-me com 4 filhos para Madrid, onde eu vivi durante muitos anos, eu regressei a Portugal há poucos anos, foi com negócio que foi originado pelo outro investidor, pelo UBS, e durante muitos anos eu exclusivamente trabalhei para a UBS.
Muito obrigado. Sr. Nuno Espírito Santo, dá-lhe primeiro uma explicação. Porquê é que passámos de uma forma mais ou menos informal para uma forma formal? Esta segunda é o modelo de todas as audições na Assembleia da República. A primeira é um modelo que nós decidimos introduzir pela primeira vez na Assembleia da República, que é a tal conversa direta consigo, sem intermediação do Presidente da Comissão. E nós estamos aqui a fazer um mix, que é para não entrarmos, desculpa a expressão, à bruta. Não é? Doutor Nuno Espírito Santo, muito obrigado pela sua colaboração com esta comissão e nós cá estaremos de volta às 15 horas.
Muito obrigado, quero dizer que foi a primeira vez que eu vim à Assembleia da República, vivo aqui ao lado e parabéns, porque tenho aqui um espaço também que agora eu tenho que vir visitar com os meus filhos e pronto, estou disponível para qualquer outra dúvida que tenham, mas espero que tenha sido elucidativo e explicativo nas minhas referências.
Foi com certeza. Obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado.